O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conhecer um dos 15 trabalhos premiados com uma bolsa de investigação em Oncologia, promovida pelo Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Recordo que no passado dia 4 de fevereiro foi assinalado o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. Ora, em estúdio tenho Diana Carneiro, investigadora do ICVS, que está a desenvolver um trabalho sobre a proteína RKIP e a sua relação ao cancro. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e também muitos parabéns por esta distinção. Qual é a importância então deste prémio, que acredito que irá ajudar também a desenvolver no futuro esta investigação que pode, acredito, mudar a vida de muitas pessoas?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre bom tentarmos divulgar aqui a ciência de uma outra maneira e ainda por cima conseguido na Universidade do Minho, que para mim é casa. Então é sempre, acho que é sempre importante. Claro que sentimos sempre muito orgulho quando um projeto em que nós estamos envolvidos é reconhecido. É sempre bom saber que outras pessoas, outras entidades, como no caso da Liga Portuguesa contra o Cancro, revê potencial naquilo que nós fazemos. O projeto em si tem um objetivo muito translacional, ou seja, o objetivo final é sempre chegarmos mais perto da clínica, mais perto do que seriam os melhores cuidados para os nossos pacientes oncológicos. Então, em linhas gerais, o que nós pretendemos com o projeto é estudar a proteína RKPP como uma possível marcadora de resposta. Neste caso, os tumores sólidos em que vamos tentar estudar isto é cancro do colo do útero e cancro de cabeça e pescoço, ou seja, cancros associados à infecção por HPV. E apesar de todos os esforços ao nível da prevenção primária e secundária, ou seja, o rastreio do HPV que é implementado inclusive em Portugal, as vacinas que já fazem parte também do plano de vacinação, estes cancros continuam a ter um número crescente de casos e então daí merecerem a nossa atenção. Felizmente para estes tipos tumorais em específico, as imunoterapias que são muito faladas já são utilizadas na clínica e então o que nós pretendemos com este trabalho é utilizar a proteína RKPP para tentar entender se o paciente vai responder melhor ou pior a este tipo de terapias. Ou seja, analisando a expressão da proteína no tumor do paciente, perceber se haverá um benefício terapêutico para aquele paciente ser tratado com a imunoterapia.
No fundo, esta proteína então vai acabar por ser aqui um marcador, digamos.
Exatamente. O que nós pretendemos é que ela seja utilizada como um biomarcador de resposta para selecionar os pacientes que vão ter o maior benefício.
E como é que isso vai funcionar? No fundo, se esta proteína estiver alterada, digamos que há motivos para recear
então, A proteína já é muito estudada no contexto tumoral. Aliás, o nosso grupo de investigação, liderado pelo Dr. Olga Martinho, que é investigadora júnior no ICVS, tem estudado ao longo dos anos a proteína RKPP em diferentes contextos tumorais, não só em cancro de colo, útero e cabeça e pescoço, mas também com muito enfoque em cancro do pulmão. E, portanto, podemos dizer que já há várias coisas que se sabem sobre esta proteína no contexto tumoral. Na maior parte dos casos, o que acontece é que há uma perda desta expressão. Esta perda de expressão da proteína está muitas vezes, grande parte das vezes, associada a um pior prognóstico dos pacientes. O que nós pretendemos aqui é tentar perceber se esta perda de expressão está associada a uma pior ou melhor resposta por parte dos pacientes.
Muitas vezes quando pensamos no HPV ou no vírus do papiloma humano, pensamos só no colo do útero, mas afinal isto pode ter aqui outros motivos de preocupação na cabeça e no pescoço.
Exatamente, e não só na cabeça e no pescoço, podemos falar também de outros tipos de cancro, como o cancro anal, e portanto temos que ter aqui em atenção realmente não só associado ao cancro do colo do útero, apesar de o cancro do colo do útero estar ser aquele tipo tumoral que é 100% relacionado com HPV.
No fundo, por aquilo que li e daquilo que percebi, na maioria das vezes são assintomáticos, digamos. Ou seja, como é que podemos então, no dia-a-dia, numa ida ao médico, perceber através desta proteína então que algo não está bem? É possível através, por exemplo, de umas análises ao sangue, ou isso ainda temos de esperar no futuro?
Isso ainda vamos ter que esperar algum tempo para que isso aconteça. O que se tem feito no sentido de utilizar a proteína RKPP é muito ao nível de avaliar a expressão no tumor do paciente, ou seja, utilizando uma biópsia. Existem já estudos a tentar utilizar outro tipo de amostra para tentar chegar à expressão da proteína de uma forma menos invasiva, mas ela ainda não é utilizada na clínica como, com esta relevância de marcador, mas é para isso que caminhamos, esperamos nós.
Em que fase é que estão neste momento do projeto? Numa fase mais teórica, está para breve ou pensado, pelo menos essa fase lá está mais clínica, mais ligada às amostras?
Neste momento, lá está, este projeto em específico está envolvido num outro projeto muito maior, ainda não está completamente relacionado com a clínica, digamos assim. O que nós realmente temos muitas colaborações com hospitais e tentamos analisar esta proteína em diferentes amostras humanas, mas ainda é muito trabalho de bancada, digamos assim, que tem que ser realizado para chegarmos a esse ponto.
Pois, daquilo que sei, tem várias ramificações. Esta semana também uma investigadora que faz parte da vossa equipa, a Joana Pinheiro, também venceu uma bolsa de investigação para trabalhar em Chicago, se não estou em erro.
Sim,
é um trabalho muito multidisciplinar, então, que vai além desta proteína, acredito.
Sim, nós somos um grupo grande e realmente tendemos a estudar vários tipos tumorais, especialmente a Joana, que pertence diretamente ao meu grupo de investigação, liderado então pela doutora Olga. Nós estudamos muito a RKPP em diferentes tumores sólidos, e o projeto da Joana é também relacionado com esta proteína.
Falamos aqui um bocadinho então desta proteína e do trabalho que estão a desenvolver, ainda bastante teórico. O que é que podemos dizer que se distingue neste trabalho do ICVS para além daquilo que estão a fazer em outros pontos, digamos, da Europa ou mesmo do mundo, falando?
Então, a proteína é realmente muito, muito estudada e nós temos estado em contacto com uma espécie de consórcio que foi criado há pouco tempo e que tem como objetivo, de certa forma, juntar todos os grupos a nível internacional que têm interesse e que estudam esta proteína. Curiosamente, somos o grupo que mais tenta estudar esta proteína e relacioná-la com o seu papel como possível biomarcador de terapias, porque depois, claro, que há toda uma investigação muito mais investigação básica, mais molecular, que também tem que ser feita e é igualmente importante para podermos chegar a estes achados que depois são mais translacionados para a clínica, digamos assim.
E qual é, no fundo, o objetivo final, se é que podemos assim dizer? Será principalmente na parte da prevenção, ou depois poderá aqui também ser um caminho para o tratamento? Daquilo que li, esta proteína está também associada a uma maior resistência a terapias convencionais.
Exatamente. A proteína já foi, então, reportada como estando relacionada a um aumento de resistência, até pelo próprio grupo. O objetivo final, falando um bocadinho mais da parte da clínica, é sempre tentar personalizar ao máximo a terapia que é dada ao paciente. E quantos mais marcadores tivermos disponíveis para avaliar como é que o paciente vai responder ou não uma determinada terapia, mais personalizado irá ser esse tratamento. Daí nós não estamos só a estudar a proteína RKPP como biomarcador de resposta à imunoterapia, mas também a outro tipo de terapias já utilizadas na clínica.
E tendo em conta então esta bolsa que venceste há relativamente pouco tempo, quais são os próximos passos? No fundo, este prémio vai ajudar em quê mais concretamente?
Então, este prémio vai ajudar a que o projeto ande um bocadinho mais para a frente, em termos de ter alguém que esteja 100% dedicado ao projeto, que no caso serei eu. Apesar do projeto já estar, digamos, em andamento, pelo nosso grande foco nesta proteína, nós já estamos capacitados de começar facilmente na bancada a tratar este projeto. Portanto, a Bolsa veio ajudar maioritariamente nisso, em ter uma pessoa 100% dedicada a este projeto.
A ideia também é aqui trabalhar com amostras da própria Liga ou mesmo do Hospital de Braga, tendo em conta, lá está a ligação tão próxima do ICVS e da Escola de Medicina da Uminho com o Hospital?
Para já não temos nenhuma colaboração estabelecida. Nós recebemos, de facto, amostras humanas. Curiosamente, analisamos muitas amostras humanas de pacientes brasileiros, porque nós temos colaboração com o Hospital do Amor em Barretos. E, portanto, as amostras humanas que estão também contidas no projeto têm essa origem.
E já agora, voltando um bocadinho atrás também, porque é que decidiste enveredar, digamos, por uma investigação na área do cancro? O que é que foi uma oportunidade? Foi algo que realmente querias fazer? Como é que surgiu, no fundo, este trabalho?
Então, voltando lá mesmo atrás ao tempo em que acabei a licenciatura, tínhamos então que fazer um estágio no laboratório e eu sempre quis realmente experimentar a área da oncologia. E então o estágio foi realizado precisamente no ICBS, precisamente sobre a orientação da doutora Olga, e se eu já tinha o bichinho de investigação em oncologia, realmente ainda fiquei a gostar mais da área e foi por isso que eu persegui.
No fundo, é bom fazer investigação na Universidade do Minho? Qual é a tua experiência, no fundo, a abertura para temáticas que vocês vão pensando? Como é que é? Tendo em conta que a área da investigação, sabemos, sem verbas, digamos, é muito difícil de avançar.
Sim, realmente a situação do financiamento é complicada e é extensível a todo o país, digamos assim. Realmente nós precisamos de verbas e de financiamento para conseguir que os nossos projetos andem para a frente. Relativamente à Universidade do Minho, às vezes, dizendo a verdade, pode ser complicado fazer investigação. Há muitos entraves relacionados com a parte mais burocrática que eu penso que poderiam nos ser mais facilitados para que a nossa investigação pudesse ser mais rápida, porque também só assim é que nós conseguimos competir com o que é feito lá fora.
Muito bem, Diana, espero que este trabalho também corra da melhor forma possível, porque é muito importante aquilo que fazem então no ICBS, mas não só, para dar resposta a estes milhões de pessoas e principalmente de mulheres que podem vir a desenvolver esta doença tão temida por todos. Muito obrigada mais uma vez pelo teu testemunho e bom trabalho.
Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.